bem-vindos, bem-vindas. É uma grande alegria receber a todos vocês que vieram de várias partes da cidade, do estado e até do Brasil para participar desta noite muito especial que marca o 37º aniversário da chegada da Brahma Kumaris ao Brasil. Hoje teremos a oportunidade de ouvir o coordenador da Brahma Kumaris para a América do Sul, Ken O'Donnell, que irá conversar conosco sobre um tema muito significativo para os dias de hoje: a calma no caos. Afinal, como podemos reagir de maneira calma, positiva e clara diante dos enormes desafios que estamos vivendo na política, na economia, no trabalho e até mesmo nos relacionamentos pessoais, profissionais e familiares. Nesta palestra, A Calma no Caos, Ken O'Donnell nos traz uma perspectiva otimista para equilibrarmos o mundo exterior com o nosso mundo interior e assim atingirmos um estado de paz e harmonia na mente e na alma. Em nome da organização Brahma Kumaris, agradecemos a presença de vocês neste evento especial em comemoração dos 37 anos da Brahma Kumaris no Brasil, realizado com o apoio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nos proporciona este auditório dentro do Memorial da Inclusão. Começando a nossa noite, a presença de um convidado muito especial. Tenho a alegria de chamar aqui ao palco o conferencista de renome internacional, escritor, médico, psiquiatra, Roberto Chiniachig, amigo e colaborador da Brahma Kumaris desde o seu início no Brasil. Como vocês sabem, Roberto Chiniachig é autor de mais de 20 livros, entre eles sucessos como A Carícia Essencial, Amar Pode Dar Certo, Os Donos do Futuro e o best-seller O Sucesso é Ser Feliz. Com grande satisfação que passo a palavra para você, Roberto Chiniachig.
Gente, boa noite. É uma delícia, é uma honra estar podendo compartilhar esse momento, essa data com vocês. 37 anos de luz da Brahma Kumaris no Brasil. Eu estou na Brahma Kumaris há 30 anos. Há 30 anos atrás, aconteceu um chamado do meu coração e eu tive a oportunidade de conhecer a Luciana, tive a oportunidade de conhecer o Ken. E eu quero compartilhar com vocês como um testemunho. Eu não sei quantos de vocês que estão inseridos no conhecimento da Brahma Kumaris, no trabalho da Brahma Kumaris, mas eu gostaria que vocês soubessem que é um trabalho de muita profundidade, de muita luz. Eu estava conversando com o Ken e o Ken me lembrando de uma conversa que eu tive com a Dadi Jank, acho que antes de 1990. E nessa época a gente fazia um trabalho no Instituto Gente, que é o nosso centro de terapia, e a gente trabalhava com pessoas muito fragilizadas. Tinha uma terapeuta norte-americana que ensinava a tratar esquizofrênicos, né? E a gente tratava muito fragilizada. E um dia eu cheguei para a gente, o Ken e a Luciana me convidaram para tomar um chá com a Dadi Jank. E aí eu tive a oportunidade de perguntar e de pedir, eu pedi uma orientação, né? Que eu falei assim, Dadi, eu me sinto muito cansado com esse trabalho, muito sugado, muito desenergizado. E aí a Dadi Jank me passou aquela luz que ela tem. Ela falou assim, você não está focando certo, porque você acha que você tem que fazer algo para a sua energia, para o seu trabalho. Mas quem vai fazer o trabalho é o pai, é o senhor. Se você simplesmente canalizar, você vai ver que... Aí ela me lembrou disso, que sabe, a gente tem que sair dessa noção de que eu faço. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Puxa, Roberto, você tem empresa, você escreve livros, você faz palestras, você faz... Como é que você consegue? A gente consegue quando a gente esquece bastante dessa noção de que eu faço. Quando a gente se coloca como instrumento, a gente, né, é como a flauta que o pai toca através do nosso vazio. E eu tive Maduban agora em novembro, num retiro espiritual chamado Call of Time. Aliás, nós estivemos em Maduban. E agora eu começo a falar um pouco de A Calma no Caos. E era o aniversário de 100 anos da Dade. 100 anos. E parece uma adolescente brincando. Bom, a Dade Jack é líder espiritual da Raja Yoga da Brahma Kumaris. E é um ser de luz que vocês precisam dar um jeito de conhecer quem não conhece. Precisa conhecer. E Maduban é o centro. É o centro, que é uma universidade e que fica na Índia, no Rajastão. Então a gente vai até, como é o nome da cidade? Ahmedabad. E se vocês tiverem a oportunidade de ir para lá, eu estou dando uma esmola com a carteira dos outros. Mas se vocês puderem, vocês vão experimentar um grau de generosidade a um nível indescritível. Vocês vão sentir assim, pessoas que amam, que passam amor, que passam uma energia de luz. As pessoas vão te buscar no aeroporto. No caso, eu fui com meu filho Arthur, nós chegamos acho que 3:30 da madrugada, tinha uma pessoa esperando, essa pessoa acompanhou a gente, o pessoal acordou para receber a gente. Fez chá, fez comida, deixou a gente dormindo, depois arrumou as coisas para a gente, levou a gente para Medabá. Gente, não pode, para Maduban, vocês não podem deixar de conhecer a Dade Jack. Assim, se você fala assim, eu gosto do Roberto Chiniachi, que eu acho ele um cara interessante, precisa conhecer a Dade Jack. A gente foi na festa de 100 anos na Dade Jack, vai logo lá. Tem que ir logo. Agora, gente, tem que dar um jeito de ir para Maduban. Sabe assim, tem que dar um jeito. As pessoas ficam assim, ai, quando eu for para Disney, quando eu vier até o Revel, vai para Maduban. Né? Tem que ir para Maduban. É uma experiência muito especial. Agora, eu quero compartilhar um ponto que vocês que estão na Rádio Yoga já escutaram isso. Eu só vou repetir, eu já tinha escutado há 30 anos. Mas para mim foi muito legal lembrar de uma história. Nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Por que que a gente vive esse caos, essa bagunça que a gente vive? Porque a gente fica muito ligado ao tal do corpo. E quando a gente fica ligado no corpo, fica essas voracidades, essas necessidades de eu, que causa essa bagunça toda. É muito interessante que a gente consiga pensar, eu por exemplo, quando eu estou assim, saindo do meu centro, saindo do meu foco, eu lembro, mesmo assim, sabe, esse corpo, ele é como esse casaco aqui para mim. Eu sou uma alma. E aí você está brigando com seu irmão, você está brigando com seu pai, você está brigando. É fundamental lembrar. Tem uma alma que carrega esse corpo. Quando a gente tem essa dimensão, né, mesmo que assim, às vezes eu começo a entrar nessa de ódio por alguém, por um político corrupto, mesmo esse sujeito é uma alma que tem um corpo. E se eu, porque o que, que acontece? Se a gente começa a falar, eu tenho ódio, eu tenho não sei o quê, putz, você já tá com uma energia pesada e você, que é a última coisa que essa pessoa precisa. É a última coisa que essa pessoa precisa. Ela não precisa de mais ódio, ela não precisa de mais raiva, ela não precisa de mais mesquinhez. Já tem mais do que suficiente. Por isso, para mim, uma das coisas mais assim que eu aprendi na Raja Yoga é o seguinte. A situação está conflitante, você quer brigar com a pessoa, quer bater na pessoa, quer não sei o quê. Pare e medita, um chante. Vai para o seu centro. Gente, o mundo já tem mais bagunça do que precisa. Vê, a maior empresa do Brasil, ela faz cerveja. A meta do pessoal que trabalha lá é produzir mais cerveja. Ou seja, nós já temos mais caos do que a gente precisa nesse mundo. Então, é só a gente lembrar. E a outra coisa que eu gostaria de falar para terminar e passar a palavra para o palestrante principal de hoje à noite, que é o Ken, é lembrar você o seguinte. Gente, não tem escapatória o sistema de vida que a gente vive. Ele não tem final. Ele não tem... Vê, acho que vocês sabem, eu sou mentor de gente que tem bilhão. E quando você vê esses trilhardários, eles são tão miseráveis quanto aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar um jantar. Por isso que eles fazem as loucuras que eles fazem, porque não sacia. Isso que a gente vive não sacia. Só fica prometendo. Então, assim, quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Não tem, aí você tem um carro. Assim, quando eu tiver um carro novo, eu vou ser feliz. Não é feliz, você continua tão miserável quanto era quando tinha um carro. Aí você tem um carro, aí você fala, não, eu preciso ter um carro importado. Aí você vai ter um carro importado. Esse sistema que a gente, dessa sociedade que a gente vive, ele não tem escapatória. Só quando você para o filme e fala, o que eu estou vivendo? Eu escutei uma vez uma história na Índia, e essa história tem, para mim, tem muita lógica. Às vezes eu vejo as pessoas lutando, eu mesmo lutando, né? Pô, meu livro saiu da lista dos mais vendidos, pô, precisa pôr de novo, não sei o quê, e às vezes a gente se sente atacado pelos outros, traído pelos outros, pô, né? E eu lembro de uma história, né, de um político, o sujeito era político lá na Índia, e ele procurou um mestre. E aí ele falou, puxa, eu sou governador, todo mundo me trai, todo mundo, o pessoal do meu partido me trai, o pessoal do outro partido me trai. E aí o mestre contou uma história, ele falou assim, olha, tinha um pássaro, e esse pássaro viu um ratinho morto. O pássaro foi lá e pegou o ratinho morto e saiu voando. Quando os outros viram que ele tinha um ratinho morto lá, todo mundo começou a picar. E o que ele fazia? Ele procurava segurar o ratinho morto e se defender do jeito que dava. Até que uma hora ele teve uma picada tão forte que ele largou o ratinho morto. E aí um outro foi lá e pegou o rato morto. E aí ele viu que todo mundo começou a picar quem estava com o rato morto. Aí o mestre falou, larga o rato morto. Muito desse sofrimento que a gente vive nesse caos é porque a gente pega um rato morto, ou seja, algo que não vai alimentar a alma da gente. A gente segura, aí o outro quer tirar o rato morto, a gente, não, eu quero continuar miserável, eu quero continuar angustiado, eu quero continuar tenso, estressado. E o filme não tem fim, gente. Não tem fim, porque não é o que a gente tem que define a quantidade de paz. É a quantidade de consciência e quantidade de paz que a gente tem dentro da gente. Obrigado.
Nossa, muito obrigado, Roberto Chineschique, por suas palavras de otimismo, sua energia pessoal. E agora, com o espírito mais preparado, vamos escolher a calma mesmo que estejamos no caos. Antes de chamar nosso palestrante ao palco, quero apresentá-lo um pouco melhor. Ken O'Donnell é australiano, formado em Química pela Universidade de New South Wales, apaixonado pela música e grande pesquisador da verdade. Aos 21 anos, movido pelo profundo interesse de entender a natureza do ser, de Deus e da própria vida, realizou uma viagem pelo mundo, visitando comunidades e estudando diferentes religiões. Aos 23 anos, conheceu a Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris, onde aprendeu a arte da meditação Raja Yoga. Com determinação e entusiasmo, viajou à Índia para visitar a sede mundial da universidade e lá iniciou seus estudos na meditação Raja Yoga. Sem saber português, sem saber espanhol, radicou-se em São Paulo para iniciar as atividades da Brahma Kumaris na América do Sul. Seu trabalho voluntário o levou a inspirar a criação de centros da BK em 11 países da região que atualmente coordena. Autor de 15 livros publicados em 9 línguas, Kim escreve sobre desenvolvimento pessoal e organizacional a partir de uma perspectiva espiritual. Ken é um conciliador e alguém que crê de forma incondicional na possibilidade de mudança das pessoas. É com prazer e orgulho que chamo ao palco Ken O'Donnell para a palestra A Calma no Caos.
Boa noite a todos. Eu tenho uma voz de inverno aqui, mas vamos ver se dá para tocar a voz. Eu sempre fico um pouco receoso quando esse assunto especificamente aparece, porque me lembro que 2 ou 3 anos atrás, com exatamente esse mesmo título, eu estava dando uma palestra em Santiago do Chile, Calma no Caos, e no meio da palestra aconteceu um terremoto. Não tremou, um terremoto, uns 2 minutos de sacudida, quase 7 graus, né? E observei a plateia, a metade se levantou em pânico, saiu correndo, e outra metade ficou sentada. Então, minha índole natural seria entender porque não estavam correndo. Eu depois me mostraram que estava numa sala de madeira. E aí as pessoas diziam, melhor ficar aqui até as sacudidas terminarem. Tá bom, vamos ficar. Então nós ficamos meditando até a última sacudida. E aí depois, naturalmente, a palestra foi para o espaço, né? Mas começamos a conversar sobre a vida, né? Como é que é. E eu tenho algumas observações, e eu vou ser breve, mas principalmente nós temos que buscar as lições que estão por trás das coisas, estão entre as coisas e por debaixo das coisas, não é? E, por exemplo, nós observamos que a natureza está esquisita, não é? E esse tipo de situação produz situações que nós conhecemos, né? Caos no trânsito. Quem já experimentou caos no trânsito aqui nessa cidade? Ou seja, uma definição boa de caos é qualquer sistema vivo que é dinâmico, complexo, não é linear, ou seja, por todos lados, dando voltas, e que se auto-organiza e, de acordo com o grau de complexidade, a imprevisibilidade também aumenta. Então, naturalmente, nós, porque vivemos na superfície da nossa percepção, somos levados pelos acontecimentos. E aí ainda tem isso, né, esse medo de pegar alguma coisa. Tem muitas coisas na vida que... está funcionando. E eu vou ter que ficar mais perto do computador. Mas temos um excesso de informação. Eu vi outro dia que todos nós ficamos com 174 jornais por dia de informação circulando na nossa cabeça. Há muita confusão. E aí temos um país dividido no meio. Uns que acham uma coisa, outros que acham outra coisa. Vamos ver o que acontece, mas isso cria incerteza. E aí eu vi recentemente um artigo do Harvard Business Review que disse: jamais vamos voltar para a tranquilidade. Estamos numa época de incerteza permanente. Então, parabéns para nós que conseguimos criar um mundo de incerteza permanente. E aí, óbvio que nessa incerteza eu não posso controlar muitas coisas, mas eu posso até ficar mais enrolado, né? E ter, por exemplo, essa experiência de exaustão total. Não sei, quem é que já se sentiu mais ou menos assim com essa moça? Então, assim, trabalha que nem um hamster naquele rodinho, né? Correndo, no fim do dia cai na cama e no dia seguinte alguém tem que aparecer com espátula para tirar você de lá, para você levantar de novo, correr. Aí, depois de 40 anos desse tipo de corrida, você pifa, né? Mas dá para sair do bolo. Dá para sair. Mas eu preciso fazer uma coisa. Eu vi um estudo recente, interessante, que eles cultivaram e pegaram um grupo de pessoas e tocaram uma música muito linda, muito relaxante. Depois eles foram agregando outra, a música seguia tocando, né? E depois agregavam cenas horrorosas, situações, gritos, barulheira, etc e tal, e 99% das pessoas esqueceram a música de fundo, né? Mas eu sempre acho que por trás, por mais difícil que seja uma situação, tem algum fundo ali que eu preciso interagir com ele. As coisas que são, as verdades são muito profundas e nem sequer tem palavras, inclusive. As coisas são. Então, um monge zen fez 5 anos meditando numa caverna, olhando para a parede. E quando ele levou 5 anos, né, silêncio, e voltou para o mosteiro, os outros monges, que foi, como foi a experiência? Ele diz, eu aprendi que narizes são verticais e sobrancelhas são horizontais. E quando tentamos, mas é só isso, 5 anos, para chegar a essa conclusão, tentaram obrigá-lo a dar outra resposta, ele simplesmente fez assim. Ou seja, existe uma coisa por trás das palavras, por trás das aparências, que eu preciso me treinar para enxergar, né? E escutar essa música bonita de fundo, né? E a grande lição aqui é: não importa o entorno, eu tenho que focar na lição. Porque se eu carrego lições, elas não pesam. As coisas que pesam nas costas são as coisas não aprendidas. Então, nós temos uma grande lição ali, não importa o que acontece. Também outra coisa, nós fazemos parte. Ou seja, quem é que fez esse negócio aqui chamado São Paulo? Quem é que fez? Hã? Vocês herderam simplesmente essa conclusão? Hã? Pode haver história longa. Mas quem é que sustenta isso? Levanta a mão. Enfim. E aí, eu fico admirado com o engarrafamento de trânsito, por exemplo, que a pessoa esquece que ele também está na frente de outros carros. Hã? Tem gente atrás gritando, esse terrível, esse caos do trânsito, né? Enfim, quem é que é responsável dos altos e baixos do mercado financeiro? Levanta a mão. Ou quem é que é responsável do aquecimento global, a confusão, etc. e tal, o nosso planeta? Você tem alguma participação disso ou não? Tem. Quem é responsável disso aí? Hein? Quem botou ele lá? E quem é responsável disso aqui? Ou disso aqui? E a grande lição é: se você é afetado, você está participando. E aí tiramos a conclusão: assumir sua responsabilidade, parar de reclamar. Reclamar não vai adiantar. Ficar indignado e sem fazer nada, sem fazer alguma ação positiva, não adianta. Você faz parte do problema, parte da solução, né? E aí a terceira coisa: não tente controlar o caos. Nós temos três coisas: eu, outros e eventos. Dos três, quais deles eu controlo? Eu, outros, eventos. Qual? Eu. E nem isso. Quem é que já tentou se controlar e não conseguiu? Não é fácil. Mas pelo menos, e a ilusão de você achar que pode controlar alguém mais, apesar de querer, não adianta. E controlar, em vez de igual uma pessoa na frente do mar dizendo para as ondas: olha, ondas, não gosto de ondas desse jeito, gosto de ondas desse jeito. Olha aqui, ó. Olha como é. Se você coloca, por exemplo, um semáforo ali, o que vai acontecer? Vai ter caos mesmo. Então imagine, eu tentar atravessar aquela rua, eu tive que dançar com as motocicletas. Senão era impossível. Então você tem que fazer uma leitura da situação, não é? Mas se você não se controla, você não vai fazer a leitura. E a única coisa que você pode fazer é influenciar. Você não pode controlar, só pode influenciar. E aí uma blasfêmia para aqueles que acham que somos organizados ou podemos organizar. Não, não organizamos nada. O que fazemos é influenciar a forma que as coisas se organizam. E a grande lição aqui, você vê no cultivo de uma árvore que precisa de água, precisa de luz, precisa de solo. E só. Se eu fico na frente da planta gritando: cresça, cresça, não adianta, eu tenho que criar condições. Se eu quero alguma mudança, eu preciso cultivar. Se eu quero que alguma coisa seja diferente, eu preciso cultivar e não ficar cobrando e nem esperando. Eu tenho que fazer. E aí eu falei da incerteza permanente, né? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, em qualquer momento. Essa é a regra da incerteza. Quem recentemente teve um episódio de repente? De repente alguma coisa aconteceu que não estava nos planos, hein? De repente alguém foi notificado de uma enfermidade. De repente você não tinha tanto dinheiro como você achava, né? De repente alguém que você confiou te traiu, né? Então estamos na época dos de repente. Diante disso, o que a gente faz? Aqui é um furacão. E você vê claramente o óleo do furacão. E que o diâmetro do óleo de um furacão é mais ou menos 25 quilômetros. Perto, dentro desse óleo, os ventos são 25 km por hora. Mas perto do anel, os ventos podem estar 300 km por hora. Logo, um lugar bom de você estar no furacão, onde é? Então você tem, em todas as situações, você pode ser vítima. Você pode cantar aquela música que ninguém ama você, que Como é que é? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama mais, ninguém mais compra chocolates para mim. Ou você pode protagonizar alguma coisa diferente. Você tem essas duas opções: ser vítima ou ser protagonista em qualquer situação, por mais difícil que seja a notícia. Então, nós somos, eu vi essa reportagem, cientistas de Stanford, que já provou que, na verdade, nossas mentes afetam o nosso código genético, e não o contrário que a gente achava. Problema é que nós somos governados pelo subconsciente 99% do tempo. Muitas de nós estamos 1% de nossa consciência para viver, sabia? Não é suficiente. E é muito superficial. Então eu estou cercado pelos pedaços da minha vida, sem saber que eu sou. E eu estou levando esse pedaço de uma forma caótica. Então, eu tenho que ir para o centro. Eu tenho que ir para o meu centro. E olhar os diversos aspectos da minha vida. Né? Eu, no centro, interagindo com o trabalho, voltando. E não como no anterior, pulando de uma coisa para outra, como um macaco nos galhos de uma árvore, né? Onde eu me perco. Mas se eu crio uma plataforma interna, um senso de identidade sólido que não muda com as circunstâncias, e a partir disso interajo com a família, interajo com o trabalho, interajo com os diferentes aspectos da vida. Primeiramente, é muito mais econômico, em termos de pensamentos, é muito mais protagonizado, né? Uma forma de fazer. Então, a grande lição. Também não importa o que acontece, permanecer centrado e preparar respostas adequadas. A quinta lição de você viver nesse mundo caótico é muito óbvio esse aqui, e como falei, porque estamos superficiais, nossa percepção também é. E na superfície há turbulência, não é? Aqui você tem uma foto de Havaí, que você vê que na verdade não são ilhas, são picos. É uma serra no mar, Havaí. É um monte de montanha. Mas porque a gente só vê a superfície e pensamos que as coisas estão separadas. Mas se eu vou nas profundezas, eu encontro as conexões. E se eu tenho uma percepção mais ampla e mais profunda, a tendência fica mais estável. Se eu tenho uma percepção rala e estreita, a estabilidade é impossível. Então, convém abrir a percepção e aprofundar a percepção. E aí eu posso ficar estável, inclusive, diante de um terremoto que aconteceu. E se eu quero entender o significado, como disse, está por trás. Portanto, a grande lição aqui é enxergar mais, entender mais e decidir melhor. A sexta, aqui não sei se vai funcionar, mas talvez eu possa explicar para não ter que passar por esse processo de novo. Se eu tenho uma bola de tênis e deixo cair, o primeiro salto é alto, o segundo salto menos alto, terceiro salto menos alto ainda. Vai perdendo força, o que acontece com a bola? Fica mais desordenado os pulos, né? Então, quando há força, a ordem é natural. E quando perde força, o caos é natural. Então, se eu tenho força espiritual, eu tenho ordem, a minha vida se ordena melhor. Mas se a minha experiência de vida é muito caótica, a conclusão é porque eu preciso de força. Fiquei fraquinho. E a inteligência não é substituto de força espiritual. É um trabalho profundo, né? Então, a grande lição é que de tempos em tempos eu tenho que recarregar as baterias. Eu não posso seguir gastando o meu cacife espiritual diário sem repor. Gasto, 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 gasto sem repor, o que acontece? Fico zerado, né? E se eu sigo gastando, gastando, depois zerado, o que acontece? Entro em falência. Então nós somos muito falidos em muitas coisas. Por isso que, como o Roberto disse, há muita confusão no mundo. Agora, o único ponto estável no universo é esse princípio divino que é lembrado por todas as tradições, a fonte. Então, se eu tenho uma vida na superfície, meu nariz um pouco em cima da água, vendo as coisas, mas internamente eu tenho uma conexão profunda com um princípio divino estável, eu vou lidar com qualquer situação de uma maneira muitíssimo melhor. E a gente vai fazer uma meditação em seguida para tentar fazer essa conexão, né? Que tipo, viver fora da tomada não é legal. Eu vou gastar, então tem que ligar. A grande lição aqui é conectar-se. E a última lição é que eu tenho que construir um estoque de calma, né? Eu não posso, na hora H, quando a coisa está desesperaçando, quando o problema já está acontecendo, quando de repente está acontecendo, não é naquela hora que eu vou conseguir juntar calma suficiente para enfrentar aquilo. Eu teria de ter feito um trabalho anterior. Então, é uma espécie de cacife de calma. Então, eu vou ganhando, vou juntando, e acontece uma situação X, eu tiro do bolso, tenho mais que a situação está pedindo, tá bom, vamos lá. Agora, se eu olho no bolso, não tenho nada, com o que eu vou pagar em termos de calma? Por isso que as pessoas andam com um pavio curto. O problema não é o pavio. Você pode ter um pavio de 10 metros, mas o problema é a explosividade da bombinha. Mesmo tendo pavio de 10 metros, uma questão de tempo. E se você tem um pavio de meio centímetro, mas não tem explosividade, não explode. Então eu preciso aprender, me sentar, não importa o que acontece, entender melhor as coisas, fazer leituras mais profundas das situações, não ser elevada pelas aparências, especialmente aprender a meditar, e de uma forma regular. Alguma injeção no período de 24 horas é uma boa, né? Enfim, repetindo, não importa o entorno, tem que focar na lição. Outro, eu tenho que assumir minha responsabilidade, parar de reclamar tanto. Eu tenho que cultivar mudanças positivas. Eu tenho que aprender a permanecer centrado, preparando respostas adequadas. eu tenho que ir para uma perspectiva mais alta para poder enxergar mais, entender mais e decidir melhor. Recarregar as baterias, né? Conectar com essa fonte, esse princípio divino e meditar. Então, essas são as lições de uma leitura assim, rápida, pincelada rápida da nosso contexto. Em essência, eu posso controlar as coisas ou as outras pessoas. É muito, perdeu muito tempo fazendo isso. Mas se eu sim posso me controlar e de repente inspirar mudanças nos outros. Esse que é o nosso trabalho. Então, que tal, Roberto? Eu e Roberto, eu me lembro quando a gente estava lá no comecinho da editora Gente, que eu estava ajudando, trabalhando lá, de fato, ajudando a criar a estrutura. E eu sempre admirei sua forma eu diria sua, naquela época especialmente com o Instituto de Gente funcionando, você era uma pessoa muito bondosa, né? E o que, que é, na sua opinião, se você é uma pessoa basicamente bondosa, você sofre mais ou sofre menos com as confusões?
Poxa vida, hein? Que pergunta.
Eu bati papo, né? Depois ele vai devolver uma pergunta difícil para mim, vai.
Mas é interessante isso que o Ken está falando, né? Se a gente é bondoso, a gente sofre mais ou a gente sofre menos? E eu vou responder falando sobre filhos. Eu tenho 5 filhos. E se você perguntar para mim assim, no final da sua vida, qual que é o parâmetro de você ter sido bem-sucedido ou não? Para mim, ser bem sucedido foi ter criado filhos em paz, filhos com missão, filhos com propósito de vida. E eu sou muito feliz com os meus filhos. E às vezes as pessoas falam assim, qual que é o segredo, né, de criar filhos legais? É da gente entender que um filho é, quando a gente chega um filho para a gente, é uma plantinha rasgando a terra. Essa plantinha pode ser uma roseira, pode ser uma bananeira, pode ser um pessegueiro. E a gente precisa ajudar o filho da gente a entender o mais rapidamente possível se ele é um pessegueiro, se é uma roseira, o que, que ele é. E aí a gente, como pai, ajudá-lo a se realizar. Lógico, teve um período da minha vida que eu queria ser mais alto, outro período que eu queria ter os olhos verdes. Mas quando a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai descobrindo que a gente é desse jeito. Então, quero respondendo, eu sou uma pessoa que a minha tendência, e às vezes generosa, e às vezes até por ver que os meus companheiros estão sofrendo, eu tenho essa tendência de ajudar. E a resposta é, não tem outro jeito para a roseira ser, a não ser produzir rosa e ser do jeito que ela é. E para mim, muito da minha sintonia, cumplicidade existencial com a Luciana, com o Ken, tem por isso, né? Assim, eu estava vindo para cá hoje, eu gosto de meditar e... Eu estava pensando nisso, assim, nós somos madeira da mesma árvore. Em algum momento, a árvore foi soltando pedacinhos, mas essa generosidade, ela é fundamental para mim. Assim, eu não sei, eu não saberia viver de outro jeito. Eu não saberia viver de uma outra maneira que não fosse assim. querendo deixar mais colorido o mundo, querendo escrever um livro que ajude as pessoas. E acho que esse é o segredo da vida.
É o segredo. Eu lembro que, por exemplo, para mim, felicidade tem uma direção única, de dentro para fora.
Uhum.
E eu preciso, de alguma forma, despertar essa oferta para o mundo. E porque se eu fico na expectativa que outros têm que me tornar feliz, que as situações têm que me tornar feliz, por isso que há sofrimento. Porque a expectativa é um aspirador de pó, entra o que há, não entra o que você quer. Então, basicamente, o que eu aprendi, o dar, inclusive em hindi, sânscrito, há três palavras que rimam. Man, tan, dan. Man é mente, tan é o corpo, dan é riqueza. E provavelmente nosso verbo dar vem desse raiz sânscrito, dan, que significa riqueza. Porque a ideia de rico é o que você tem para dar, não o que você tem para si. Então, se você basicamente é uma pessoa que dá, aqui eu me lembro, mas eu estava em Porto Alegre uma vez fazendo uma entrevista na Globo, e a moça, que era um programa de paz, e a moça me levou para um triângulo de grama, no centro da cidade, perto de um viaduto saindo da rodoviária. Então, barulheira infernal, né? O ônibus, táxi, e a moça teve que gritar para mim: como você pode ficar em paz num lugar como este? Eu gritando a resposta, que não dá para ouvir, né? E aí me chamou a atenção, eu falei: peraí, eu não vim aqui esperando paz, mas ao contrário, quando vejo uma situação sem paz, a minha obrigação é dar um pouco, né? Então, você está dando, você não vai receber o contrário daquilo que você está dando. Então, isso é uma grande dica para viver com o caos. Você tem alguma outra grande dica para viver no caos?
Isso tem a ver com o que a gente trabalhou agora, né, no Call of Time. A gente desapegar, gente. A gente não se identificar. Isso não só eu. Né? Quando a gente fica muito ligado... vou contar duas historinhas que eu acho que tem a ver. Né? Eu estava indo para um retiro da Brahma Kumaris em Nova York. E por alguma dádiva de alguém querido... me colocou com a Sister Mohini no carro, que a Sister Mohini é outra líder. E a Brahma Kumaris tinha um trabalho, não sei se ainda tem, na ONU. Ainda continua. Então, tinha um núcleo da Brahma Kumaris na ONU. Então, imagina a ONU com aqueles interesses bélicos, militares, financeiros, corrupção, toda aquela bagunça da ONU. E assiste morrendo falando para aquelas pessoas, com aquela simplicidade, com aquela sabedoria. Né? E eu, como palestrante, sempre tenho essa curiosidade, como eu ensino palestrantes, né? como é que... E aí eu perguntei para assiste morrendo, eu falei: mas, irmã, como é que você se organiza para falar para ministros de Estado, essas autoridades? Né? Ela falou: Roberto, é muito simples. Eu sempre, antes de falar, eu conecto com o Baba.
E aí eu, com Deus.
Com Deus. É. E aí eu conecto com Deus. E quando eu conecto com Deus, eu falo para Deus. Eu falo: olha, Deus, eu nasci para ser uma garota simples, lá numa cidadezinha do interior da Índia. Então, se esse negócio aqui... Lógico que ela não falou desse jeito, né? Esse é o meu jeito de falar. Então, se esse trabalho aqui não funcionar, eu não tenho nenhum problema de voltar lá para o interior da Índia. Então faz um favor para você, me orienta no que eu for falar, porque senão esse negócio acaba. Aí ela falou assim, eu confio em Deus, e ele sempre me arruma o que falar. E essa conversa, como que ele falou, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro chamado A Carícia Essencial, e o que era a Sagrada Editora Gente? Era a recepcionista chamada Márcia, que pedia para editar os livros numa gráfica chamada Parma e colocava para vender, isso que era a Editora Gente. Aí depois eu lancei um outro jornal, mas pode dar certo, fiz um monte de livro e continuava a Editora Gente. Aí o Ken chegou, logo depois a gente fez o livro do Ken, o Ken ajudou a gente. E muitas vezes as pessoas falam assim, né, quando eu vou escrever um livro, eu faço meditação e eu faço oração. E a minha oração é assim, Senhor, me ajuda a escrever um livro que ajude as pessoas a realizar seus objetivos. Então, eu sempre rezo, sempre oro e sempre medito para escrever. E aí o livro fica legal, ou não fica legal. Quando fica legal, eu falo assim, o pessoal está falando, pô, você é um grande escritor, você é um grande escritor. Quem fala que você é um grande escritor, seu livro é legal, deve observar que eu fico com o gosto meu, porque eu falo assim, ele escreveu, então ele merece os aplausos. Mas quando a revista Veja diz que meus livros são uma porcaria, eu também fico em paz, porque não fui eu que escrevi, ele escreveu. Então, sabe assim, eu às vezes leio aquela crítica assim bem pesada e eu olho pro pai, né, eu falo assim, pô, pegaram no seu pé. Agora, assim, não tem jeito, esse jeito que as pessoas querem é assim, quando alguém me elogia, o filho é meu. Quando alguém dá errado, o filho é da minha mulher. Não pode. Não pode, assim. Então, assim, às vezes parece até pouco caso com os meus livros, mas, sabe, eu vou rezar sempre, eu vou meditar sempre antes de escrever. Então, é problema seu. Sabe assim, eu não preciso disso para viver. Agora o mundo precisa que eu escreva, então escreve aí. Quanto menos a gente se identificar com sucesso e com fracasso, menos a gente se desespera, gente. Menos a gente fica cansado. A Sister Morini voltaria lá para a cidade dela. Lógico, ela não voltou, cresceu muito. Daqui a pouco eu quero saber, Kelly, como é que você vê? Né, quando eu comecei dentro da Rádio Yoga, era a Luciana, era você, era uma coisinha assim, minúscula, né? Hoje tem curso em todo lugar, não só do Brasil, do mundo. A gente chega lá, gente, assim, eu não reconheci, eu fui para lá, porque antigamente a universidade era num lugar, agora foi para um outro lugar que é
imenso,
nossa, mas gente, mas por isso.
Cidadezinha.
E então, assim, para mim é procurar não se identificar. Assim, não é meu livro.
É.
Então, se falar bem,
isso,
legal.
Né?
Se não falar, se falar mal, também legal.
Acho que...
E como é que é, Ken? Assim,
esse desapego, acho que aí a gente pode ir, inclusive, agora para experimentar uma meditação. Porque é o desapego que é o ponto de partida. Basicamente, eu tenho que me desprender de três coisas: a forma física, né, que eu que sou o ser e tenho essa forma. Assim, ao ter essa relação diferente com os sentidos, automaticamente redefino minha relação com os objetos deles. Eu tenho que aprender, assim, desapegar-se dos meus papéis, porque eu não sou os papéis, eu sou o ator. Eu sou ator e tenho papéis, eu sou alma, tenho um corpo, sou ator, tenho papéis de pai ou de mãe. E aí eu posso administrar melhor os papéis, sem me apropriar, porque as duas palavras mais complicadas da nossa vida são eu e meu. O eu mal identificado e o meu assim, limitante. E a terceira coisa, que é mais complicada ainda, tem a ver com síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que eu vou ser sempre assim, não é? Eu não sou minha história, eu sou protagonista dela. Então, não sou um currículo com pernas. E aí a meditação me cria uma identidade independente das coisas, das pessoas, onde que eu posso ser o que eu realmente sou, um ser de paz. E agora? Muito obrigado pelo papo.
Nosso muito obrigado ao Ken O'Donnell e ao Roberto Chiniachik por esse diálogo enriquecedor. Conselhos para nos ajudar a manter a calma nesses momentos difíceis que todos nós vivemos no dia a dia. Eles continuam no palco. Teremos um momento agora muito significativo nessa comemoração do 37º aniversário da Brahma Kumaris no Brasil. Na verdade, o que temos agora é um presente do aniversariante para todas as pessoas, para todos os brasileiros. É um presente da Brahma Kumaris para que todos possam ter um acesso mais fácil às virtudes da alma e aos valores da paz e da meditação. Em seu 37º aniversário, a Brahma Kumaris é quem dá o presente para todos nós, e esse presente é um novo site, muito mais completo, informativo, fácil de navegar, inclusive nos celulares. Com muita satisfação e orgulho, simbolicamente, o Ken O'Donnell, coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul e responsável por trazer a organização para o Brasil há exatos 37 anos. Faz enquanto você está com o computador aí na mesa, ele vai fazer um enter para a gente, para dar o waiver no lançamento oficial no site da Brahma Kumaris. Imagine aí a tela. Pronto. Para facilitar o acesso de milhões de pessoas às mensagens positivas sobre as virtudes e poderes da alma e ajudar a todos a experimentarem os benefícios da meditação Raja Yoga, o novo site, logo na sua página inicial, traz um convite para você participar de um retiro na sede de campo em Serra Negra. Vocês viram que beleza? Nesse site, você ainda pode experimentar a meditação, inscrever-se para receber mensagens diárias, participar de palestras online e fazer download de conteúdos que vão ajudar na busca de sua transformação pessoal e espiritual. Destaque para a livraria virtual e toda a programação de cursos e eventos da Brahma Kumaris em todo o Brasil. E mais, lá você também pode baixar, isso é muito importante, o aplicativo Medita BK. Você vai poder baixar no seu celular o aplicativo Medita BK. Você terá acesso a mensagens positivas, bem como a programação de atividades da BK a qualquer hora, em qualquer lugar. O app também pode ser baixado diretamente através da Play Store da Google. O novo site da Brahma Kumaris visa contribuir positivamente para um mundo sem violência, mais tolerante, com a prática da paciência e do amor entre todos os humanos e em especial aos brasileiros de todos os cantos do país. Toda a comunidade da Brahma Kumaris está feliz e orgulhosa em poder proporcionar a todos este novo site mais completo, mais fácil de navegar e mais informativo. Salva de palmas, né? Mais essa contribuição. Quem falou muito em conectar-se, então também tecnologicamente a gente se conecta e amplia as possibilidades de acessos. Para encerrar esta noite muito especial e que marca então o 37º aniversário da Brahma Kumaris no Brasil, chamo ao palco a nossa querida Luciana Ferraz para conduzir uma meditação coletiva. Luciana é socióloga, coordenadora nacional da Brahma Kumaris no Brasil, professora com vasta experiência nas áreas de combate ao estresse, saúde integral, consciência positiva e meditação. É autora dos CDs de relaxamento e meditação, Viagem Interior e Sol e Lua. Luciana.
Agradecer ao nosso querido Irineu Toledo, amigo de tanto tempo da Brahma Kumaris, por ser o nosso mestre de cerimônia dessa noite. Ele apresentou todo mundo, mas ele não se identificou. Nosso querido Roberto, não é? É maravilhoso ver que uma vida onde nós crescemos, alcançamos sucesso juntos. E mais do que isso, um sucesso que é verdadeiro, porque ele não é nascido a partir da arrogância, como você dizia. E o querido Ken, com quem eu tenho compartilhado esses 37 anos e com quem tanto eu aprendi. Uma inspiração que maior do que ele, acho que só tem duas outras: Deus e Daddy Yankee. Até minha mãe, que está aqui na plateia, eu acho que ela disputa com o Ken esse lugar no meu coração. Então, nós vamos terminar a noite de hoje com essa meditação, onde nós vamos procurar experimentar um pouco dessa calma, dessa simplicidade, desse verdadeiro significado da alma que todos nós somos e que podemos nos conectar com esse nosso ser interno e verdadeiro. Então, eu convido cada um de vocês para se sentar numa posição confortável, deixando a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da sua coluna, expressão facial suave, tranquila, já que o rosto revela e influencia o nosso estado interior. Respire profundamente. Procure sentir esse ritmo, essa cadência que vai ajudando a criar ordem. De maior paz, maior leveza, quando eu observo o meu ritmo respiratório. Concentrar-me, porque eu vou reduzindo o movimento interno. Procure experimentar que a sua atenção vai sendo focada no centro da sua fronte, no seu terceiro olho. Permanecer estáveis, como dentro do olho dos furacões da vida. Toda a minha atenção, todo o meu fluxo interno vai sendo dirigido para esse ponto de luz, esse centro de energia viva, a alma que eu sou.
Chegamos ao fim dessa noite tão iluminada. Esperamos que vocês tenham aproveitado e se inspirado a manter calma no caos. Na saída deste teatro, no foyer, vocês vão encontrar livros e CDs de autoria de O'Donnell e Luciana Ferraz, além de folhetos sobre a programação de cursos e ações da Brahma Kumaris. Como lembrança desta noite especial, vocês receberão também na saída um bolo, bolo é um docinho gentilmente preparado, uma consciência meditativa para nutrir corpo e alma. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, a equipe do Memorial da Inclusão, o Roberto Chinachik e todos os amigos e voluntários da Brahma Kumaris. Uma boa noite.